José Sarney diz que pressão popular forçará países a adotarem medidas de proteção ambiental.
Senadores lamentam que mais de 3 milhões de crianças e adolescentes sejam obrigados a trabalhar no Brasil.
E implantação da escola em tempo integral é defendida por Acer Gurgax.
Esses são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. Ao falar sobre a Rio Mais 20, o presidente do Congresso, o senador José Sarney, avaliou que os países vão ceder à pressão popular e adotarão medidas que garantam a preservação do planeta.
Para Sarney, os países ricos têm que estar mais engajados nessa luta, já que desde a primeira conferência sobre o meio ambiente em 1972, essas nações pouco fizeram para evitar a degradação ambiental. A reportagem é de Érica Christian.
Para José Sarney, é natural uma cobrança sobre o resultado final da Rio Mais 20, mas na avaliação dele, apesar da falta de acordo em alguns pontos, essas conferências servem para despertar uma consciência ambiental na sociedade. Para Sarney, o problema do meio ambiente não é uma questão regional, mas uma solução global em que todos devem fazer sua parte. O presidente do Senado ressaltou ainda que é possível um crescimento econômico sem a destruição do planeta, o que ele chamou de desenvolvimento verde.
Temos várias correntes que dizem que se deve estancar o desenvolvimento, outro que se deve caminhar no desenvolvimento controlado e outro que é uma coisa que está nascendo, quer dizer, o desenvolvimento verde, quer dizer, aquele em que, na realidade, se pode crescer sem danificar a natureza e sem que ela possa perder as suas condições.
José Sarney avalia que o Brasil avançou desde a Eco 92, que foi realizada no Rio de Janeiro, graças à decisão dele quando presidente da República. O senador lembrou que o Brasil tem a maior matriz de energia renovável, como as hidrelétricas, e ainda é um dos países que mais reciclam no mundo.
A ideologia do meio ambiente, eu chamo ideologia mesmo, porque ela é dogmática mesmo. Fundamental é que é isso. Estão lutando é pela sobrevivência do homem na face da Terra.
Segundo Sarney, outra discussão relacionada ao meio ambiente é o controle populacional. Projeção das Nações Unidas aponta que em 2050 o mundo terá mais de 9 bilhões. De pessoas.
Ao final da edição, você terá mais informações sobre o dia de hoje dos senadores na Rio Mais 20, a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável.
O senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, lamentou que o Brasil ainda sofra com a falta de saneamento básico, apesar de ser uma potência econômica ao lado de países como Estados Unidos e Alemanha.
Paim disse que nos últimos anos, o governo até investiu mais nessa área. Prova disso é que em 2008, 95% da população já contava com água potável. No entanto, 57% ainda não eram beneficiados com serviços de esgoto.
A Organização Mundial de Saúde menciona o saneamento básico precário como um risco tradicional à saúde. A maioria das mortes por diarreia no mundo, 88%, é causado por sistemas inadequados de saneamento. 99% dessas mortes ocorrem em países em desenvolvimento e 84% são de crianças.
Já o senador João Vicente Claudino, do PTB, está preocupado com a seca no Piauí, que fez os agricultores perderem mais de 90% da safra. E isso, disse ele, está encarecendo a cesta básica dos piauienses.
João Vicente Claudino teme que a situação piore no segundo semestre, já que os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro são ainda piores.
Um relançamento da novela da Globo, da Gabriela, o primeiro capítulo onde mostra seca, animais morrendo, foram gravados no Piauí, na Serra das Confusões, na região de São Raimundo Nonato, próximo ao sítio arqueológico da Serra da Capivara. Aquilo é realidade, é o que acontece hoje. Aquilo é realidade dura que está acontecendo no estado do Piauí.
O senador Valdir Raupe, do PMDB de Rondônia, lamentou que o Brasil seja uma das nações mais burocratizadas do mundo.
Ele disse que o país gasta por ano 46 bilhões de reais com burocracia e advertiu que quanto mais burocracia, mais corrupção e menos eficiência na gestão pública.
Imaginemos o que poderia ser feito com esses mesmos recursos, uma vez que uma boa gestão significa trazer, com o mesmo gasto público, mais brasileiros à mesa ou tirá-los do analfabetismo e das filas dos hospitais públicos.
e está publicada no Diário Oficial de hoje a lei que inclui a esclerose múltipla entre as doenças consideradas incapacitantes pelas Forças Armadas. O repórter Maurício De Sante tem mais informações sobre essa lei, que foi aprovada pelos senadores no final de maio.
A esclerose múltipla é uma doença neurológica degenerativa que provoca fraqueza muscular, rigidez nas articulações e descoordenação motora, entre outros sintomas. O serviço público já a reconhece como causa para a aposentadoria por invalidez, mas a esclerose múltipla não era considerada incapacitante pelas Forças Armadas. O Ministério da Defesa pediu à Presidência da República a igualdade de direitos entre os servidores públicos civis e militares, e o projeto foi encaminhado ao Congresso Nacional, como disse o senador Pedro Simão, do PMDB do Rio Grande do Sul.
A ausência de tratamento equivalente no Estatuto dos Militares é injustificável. Essa é a razão de ser da presente proposição.
Segundo a lei sancionada pela presidente Dilma Rousseff, o militar com esclerose múltipla terá direito à reforma, podendo receber o soldo do posto hierárquico imediatamente superior.
O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, lamentou que o Brasil ainda tenha 3 milhões e 400 mil menores trabalhando, apesar de ter tirado 530 mil crianças do trabalho no período de 2000 a 2010.
Ele reconheceu que muito ainda precisa ser feito para o país alcançar a meta firmada junto à Organização Internacional do Trabalho, a OIT.
O Brasil assumiu o compromisso com a Organização Internacional do Trabalho e, sobretudo, com a sociedade, de erradicar as piores formas de trabalho infantil até 2016 e, até 2020, eliminar todas as formas de exploração do trabalho precoce.
Já o líder do PDT, senador Ciro Gurgax, defendeu a implantação da escola de período integral, com merenda escolar balanceada, atendimento médico e odontológico, acompanhamento psicopedagógico, biblioteca, práticas esportivas e laboratórios.
Mas a Ciro Gax advertiu que os municípios sozinhos não têm dinheiro para fazer as mudanças necessárias para que a escola seja agente de transformação social.
Constatamos que a escola tem sido um ambiente onde as desigualdades sociais se refletem de forma muito contundente sobre as crianças. Se trabalhamos por uma sociedade mais justa, igualitária, cooperativa, desenvolvida e sustentável, temos que iniciar essa transformação social pela escola. E não consigo enxergar outro caminho senão o de uma verdadeira revolução da educação brasileira.
Os senadores defenderam a necessidade de mais investimentos em inovação para garantir a produção agrícola e atender a demanda por alimentos no mundo.
Foi durante a audiência realizada hoje no Rio de Janeiro pelas comissões de Meio Ambiente e de Agricultura do Senado.
Os debates foram sobre os compromissos da Rio Mais 20, como informa a repórter Nara Ferreira.
O presidente da Comissão de Meio Ambiente, senador Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, disse que um dos maiores desafios da humanidade é conciliar preservação da natureza com desenvolvimento sustentável para garantir alimentos à população mundial, que deve chegar a 9 bilhões de pessoas em 2050. Hollenberg defendeu também o fim dos subsídios à agricultura nos países ricos e mais investimento em inovação e pesquisa. A senadora Cátia Abreu, do PSD de Tocantins, presidente da Confederação Nacional da Agricultura, lembrou que na primeira conferência ambiental da ONU no Rio de Janeiro, a Rio 92, seria impensável a presença de representantes do agronegócio nas discussões. Segundo ela, hoje isso acabou porque já se reconhece que não há como discutir meio ambiente sem se falar em fome, pobreza e a importância da agricultura. Presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, o senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, citou dados de que o Brasil será responsável por fornecer 40% da nova demanda mundial por alimentos. Segundo ele, o Brasil tem capacidade para atender essa meta, mas para isso, disse, é preciso aumentar a produtividade nas terras já em exploração, recuperar as terras degradadas e buscar novas áreas de produção. Ao saírem da sala da audiência, os senadores se depararam com manifestantes que gritavam refrões críticos aos ruralistas. Nara Ferreira, Rádio Senado, na Rio Mais 20.
Jornal do Senado. Apresentação, Tiago Medeiros e Marluce Ribeiro. Áudio, Eliseu Caires.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.